Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz, personalidades de Farroupilha e região.
Olá, muito bom dia. 8 horas e 35 minutos, 17 graus a temperatura. Hoje, dia 11 de abril de 2026, estamos iniciando o programa Gente que Faz, aqui na Miriam Caravaggio, na 95,7 FM, transmitindo desde o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. O programa Gente que Faz é um programa que convida pessoas que têm trabalho na comunidade. Comunidade municipal, regional, estadual, nacional, pessoas que, além da sua vida profissional, exercem algumas atividades de voluntariado ou comunitário, enfim, pessoas que doam parte do seu tempo também para o bem da sociedade. Nós estamos recebendo hoje aqui Fernando Bertotto, que é o atual presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, 3 gestões, e que a gente quer conhecer mais, né, empresário, conhecer mais a sua história de vida, sua história profissional, sua história comunitária, nesta manhã de sábado. Então, fiquem conosco até as 10 horas da manhã, e com o Fernando Bertotto, que está aqui presente, que nós já saudamos. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mira. É uma satisfação estar aí para a gente bater um papo e conversar um pouco sobre diversos assuntos aí, Festa da Uva, principalmente, né? Que foi o. Acabou agora há pouco tempo atrás, questão de um mês, mas. E aproveitando esse dia maravilhoso, né, Zé? Então, estamos aí para se ajudar.
Muito bem. Bem, Fernando, a primeira entrada sempre é redundante. Eu sempre pergunto. Como que começou? Como é que foi o começo de tudo? Onde é que o Fernando nasceu? Como é que foi a história inicial?
Então, eu nasci há 50 anos atrás, exatamente, 50 anos atrás e um mês, mais ou menos, em Caxias do Sul, sou natural de Caxias do Sul, do Hospital Pompeia, e de família caxiense também, né? Na verdade, caxiense não, meu pai é de Garibaldi, minha mãe é de São Marcos, mas eu nasci em Caxias e fiz minhas raízes todas em Caxias, não fui estudar fora, estudei em Caxias, diferente dos meus irmãos, né, que estudaram fora, e sou uma pessoa aí que fez, estudou normal, primeiro e segundo grau, né, hoje o ensino médio e o primário, né, me formei em administração de empresas, pós-graduado em gestão ambiental, até pela questão profissional da minha empresa. E depois sempre foi uma pessoa muito ativa aí na comunidade, em diversas áreas que eu acabei atuando, e sempre de forma voluntária e de forma de convite. Eu nunca me escalei, né? No caso, nunca me ofereci para trabalhar. Sempre as pessoas que enxergavam o trabalho que eu fazia me convidavam para participar das entidades, afinal. E assim eu trilhei o meu caminho do voluntariado.
Bem, Fernando, você fala que teu pai é de Garibaldi e tua mãe de São Marcos, né?
Isso.
Teu pai é Bertotto, obviamente, tua mãe...
Ela é Boff de sobrenome.
Ela
é Borja de Boff.
Borja de Boff. Teu pai saiu de Garibaldi com que idade, assim?
Ele saiu com 12 anos para estudar em Caxias. Ele é a família dos meus avós, né? Falecidos avós, eles eram de Garibaldi. E ele, afinal, morou em Garibaldi até os 12 anos. Depois ele veio para Caxias para estudar. E aí estudou em Caxias o primeiro e o segundo grau. Depois ele foi... para Porto Alegre fazer faculdade.
E conheceu tua mãe em Caxias?
Conheceu minha mãe em Caxias jogando vôlei. Os dois jogavam vôlei, se conheceram no esporte, né? A minha família é toda esportista, e aí eles conheceram no esporte, acabaram casando, afinal, e aí surgiram 3 filhos.
Em Caxias torce para quem?
Em Caxias eu torço pro Caxias.
Caxias.
Pro Caxias, é. Mas torço, mas não sou de ir ao estádio, vou raramente assim ao estádio. E não sou muito do futebol, meu esporte mesmo é o tênis, né? Eu jogo tênis e pratiquei vôlei e basquete no passado, mas o meu esporte mesmo é o tênis e curto bastante assistir tênis.
Muito bem. Aí teu pai vai a Porto Alegre, estuda, se forma e volta para Caxias.
Isso, ele volta para Caxias. Ele teve uma oportunidade para estudar, para trabalhar no Rio de Janeiro, mas optou acabando ficando em Caxias, até pela questão da família e tal. E ficou trabalhando em Caxias, trabalhou muitos anos na Eberle, né? Foi naquele tempo ainda a Eberle era uma referência, né? E todo mundo passava pela Eberle, né? Isso a gente encontra bastante gente que passou pela Eberle. E ele acabou ficando em Caxias, depois ele abriu a empresa dele aí, afinal. E nesse meio tempo ele conheceu minha mãe, como eu coloquei, e casaram. E a minha mãe também sempre, ela saiu de São Marcos um pouco mais nova, pra, também para Caxias para trabalhar e estudar, afinal. Se formou em enfermagem, trabalhou também na universidade muitos anos, onde se aposentou também.
A Eberle é impressionante, né? Porque eu me lembro quando eu era menino lá na minha Maximiliano da Almeida, eu ouvia falar da Eberle. Eu achava assim que era algo tipo uma casa branca, assim, sabe? E muitos colegas mais velhos, né? Mais moços, vinham para Caxias e depois voltavam lá a passear e diziam que estavam trabalhando na Eberle. Nossa, parecia assim que eram, né? Não, e era, né? Na época era também.
Com certeza, era uma status, referência, né? É.
Muito bem. Bem, Fernando, então você se cria onde ali em Caxias? Bairro...
É o bairro Petrópolis, ali próximo à universidade. Sim. O meu pai construiu a casa lá, moram lá até hoje, né? Um bairro muito bom de morar, afinal, bem gostoso ali, tranquilo. E acabou facilitando até para o pai, que também foi professor da universidade, e a mãe também foi professora ali, então... E eu também estudei a minha graduação de administração ali na faculdade, ali na UCS, então ficou muito fácil essa logística toda. E aí eu acabei me criando ali mesmo e foi muito bom.
Você foi aluno do Calda Júnior, né?
Calda Júnior, né? O Calda Júnior foi o colégio ali do bairro Petrópolis. E depois eu fiz o meu primeiro grau, a segunda parte ali no Presidente Vargas.
Sim.
Ali no centro, né? Que daí a empresa era ali próxima, daí ficava essa logística, ficava mais fácil. Depois eu fiz a faculdade, afinal, ali na UCS. E o meu segundo grau eu fiz no Leonardo da Vinci. Aí eu acabei rodando o Leonardo da Vinci, depois fui fazer supletivo para terminar o segundo grau. Coisas da vida, né? A gente aprende assim. Claro. Eu era um pouco, eu brincava que era um pouco terrorista, né? Fazia umas malandragens, mas malandragens saudáveis, né? Naquele tempo, assim, eram umas brincadeiras saudáveis, digamos assim, mas a gente, isso são fases da vida, a gente passa e tudo certo. Sim. E tive pessoas, colegas maravilhosos aí, que alguns eu tive a oportunidade de encontrar, fiz uma festa de 50 anos esses dias e convidei algumas pessoas que foram importantes aí no meu primeiro e segundo grau também, é muito legal tu rever esses colegas.
Muito bem. Quantos irmãos, família de quantos irmãos?
Nós somos em três. Eu sou o mais velho, depois tem uma menina, nós temos 3 anos de diferença cada um, né? Então tem uma menina e mais um menino que mora em São Paulo.
São Paulo. Bem, Fernando, então, a tua infância ali no Petrópolis, como é que foi? Brincando nas ruas, jogando, quebrando os dedos nas calçadas, como é que foi a infância?
A infância foi, como todos naquele tempo, era brincando na rua, né? De vez em quando jogava videogame, né? Mas sempre brincando na rua, jogando bola na rua, brincando de se esconder. Eram aquelas brincadeiras daquele tempo que eram saudáveis e tradicionais, né? Que a gente ficava na rua até a mãe vir gritar que tinha que voltar para casa. Senão tu ficava até a madrugada na rua, né? Mas eram tempos, eu sempre digo, né? A gente vê a gurizada hoje enfurnada em casa ou com o celular na mão, afinal. Mas era muito mais saudável a gente estar na rua brincando com as pessoas, tendo contato, subindo em árvore, fazendo essas brincadeiras assim, que eram saudáveis, eram perigosas, sem dúvida nenhuma, né? A gente sempre diz o que a gente fazia naquele tempo e o que é hoje, né? Subir em construção, não existia nenhum tipo de tapume, não. Era um... Graças a Deus nunca aconteceu nada, né, pra ninguém, assim, dos amigos, afinal, né, mas eram tempos saudáveis e bons, a gente sente saudade desse tempo.
Na época ali, claro, 50 anos atrás, 40 e poucos, porque você tem 50, né, então isso. Uns 40 e poucos anos atrás, ainda era bem, bem principiante, né, quer dizer, nem tanto também, né, porque 40 anos atrás, Petrópolis já era povoado, né?
Sim, era. O meu pai foi um dos primeiros a construir a casa lá em cima, isso antes dos 50 anos atrás, né? Porque ele já morava lá, afinal, quando eu nasci. Mas ele foi um dos primeiros a fazer lá, mas o bairro ainda era assim, era composto mesmo de casas.
Sim.
E poucas casas. Tinha muito terreno baldio naquele tempo ainda, né? Quando a gente era criança, tanto que a gente brincava muito no meio do mato, como a gente dizia, né? E claro, o que está hoje, ele está praticamente todo povoado, né? Eu tenho muito pouco terreno hoje que está disponível para venda lá. E, mas é o crescimento, né? Como Sim. a gente diz, o crescimento da cidade faz parte, né? Então, o bairro Petrópolis era uma referência ali, assim como o Cinquentenário era no oposto, no né? Oposto, não né? existia o Exposição, que seria um bairro referência Sim. hoje e tal. Então, sempre muito tranquilo.
Você não chegou a ser vizinho do Oneide Bertucci ali?
Sim, o Oneide Bertucci era na mesma quadra mesma do meu quadra pai, ali. Sim. Ele tem a sim. casa em formato de...
uma igreja, né?
Tipo uma gaita, eles uma falam. Uma gaita, né? Isso. O Oneide Bertucci, sim, e uma pessoa, uma família muito querida deles ali. E ele era vivo na época ainda, né? Inclusive, eu tenho um dos meus hobbies, é fogos de artifício, né? E eu fazia queimas de fogos de artifício ali no bairro, e ele era uma das pessoas que mais gostava de assistir. Uhum. Então, ali tem vizinhos ali, os próprios professores casaram ali Sim, também, eram vizinhos nossos ali. Então, era uma... Naquele tempo, a gente conhecia todo Sim. mundo, era um contato mais fácil, né? Hoje, tu não conhece praticamente nem o vizinho de apartamento, né? Então... os tempos mudaram.
Chegou a conhecer ali o Lucena, o Luiz Carlos Lucena.
Sim, sim, também. Sim, também. Isso. Ali o Lucena, tinha os Fagundes também, que eram famosos, o Quinato ali, que tinha até um mercado na época. E o pessoal do bairro ali, todo afinal, né? Tinha a turma do bem e a turma do mal, como todo bairro, sempre tinha a galera meio mais, que também fazia umas roças um pouco mais violentas, digamos, violentas não no aspecto sim. assim, né? Mas fazia parte da infância, né? Sempre tem aquele cara mais aprontão, digamos assim, então, mas foram momentos muito bons, assim. E a gente sabe quem, com quem se relacionar sempre, né? Eu sempre digo assim, não tem aquele ditado, me diga com quem tu andas que eu te direi quem, Sim. né? Então, isso foi muito legal e também faz parte da educação da gente. Também, graças a Deus, eu tive uma educação muito boa dos meus pais e sempre andei com pessoas do bem. Então, a gente forma um caráter, uma personalidade, assim, com aquilo que tu anda, né?
Tem um morador antigo também ali, você chegou a conhecer o Luiz Antônio Alves.
Sim, é. E tinha o Troian também, que foi Troian. Muito famoso. O Troian, ele tocava, eu não lembro qual era o instrumento que ele tocava, mas era, não era clarinete ou saxofone, afinal. Também muito famoso, o Troian ali, a Dona Ieda. Eram pessoas, uns ícones ali da música, afinal, pessoas muito queridas. Tinha o Doutor Vieira também, era uma referência em pulmão, se não me engano, agora também, depois eu acho que foi morar em Porto Alegre, também, assim, pessoas muito legais, assim, que a gente tinha como vizinhos ali.
Muito bem. Bem, Fernando, todo o guri ou a menina, quando vai crescendo, às vezes pressionado e às vezes não. Não sei como é que era o teu caso, os pais queriam que você fosse o quê?
Não, não tive essa, nenhum de nós, na verdade, da família, né, nem eu, nem meus irmãos, assim, fomos pressionados a fazer nada, né, foi sempre muito à vontade, a gente fez aquilo que se sentia bem em fazer. Então, quando a gente chega naquela idade, né, que tu vai fazer o vestibular, tu tem que definir o que tu vai fazer, tu tem sempre uma tendência, né, que a tua educação mostra, Sim. afinal... O meu pai é engenheiro, minha mãe é enfermeira, ela era licenciada em licenciatura de história, né? Mas ela fez outra faculdade de enfermagem, ela sempre gostou muito dessa área, mas a gente nunca foi pressionado. Então eu acabei optando pela administração de empresas e foi muito tranquilo isso também. A minha irmã se formou em farmácia e bioquímica em Porto Alegre, meu irmão em engenharia ambiental, depois ele se especializou em engenharia de segurança, mas nada foi forçado pelos pais, assim, sempre muito à vontade, sempre incentivaram isso e inclusive nos pagaram, né, as faculdades, né? Então foi muito tranquilo isso, essa formação acadêmica.
Em que momento, assim, da vida, na tua juventude, você decide, tipo assim, bom, agora vamos parar de brincadeira, agora vamos levar a sério a coisa e partir para aquilo que eu quero?
Na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa do esporte também, né? Eu pratiquei esportes desde criança, desde os 6, 7 anos eu já praticava esportes. Então, chega naquela fase ali dos 15, 16 até os 17 ali que tu tem que prestar o vestibular, como a gente disse. Não existia o nono ano, né? É. Existia até o oitavo, depois até o terceiro no segundo grau. E aí tu tem que fazer optar em uma faculdade, afinal, que graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer. Mas eu, quando eu tive 15 anos, 16 anos, quando eu rodei no segundo grau, daí meu pai disse, agora tu vai trabalhar. Então, né, foi uma, tipo, Sim. uma penalização, né, que a gente Sim. tinha, né, agora tu vai trabalhar. E daí fui trabalhar na empresa dele, afinal, como office boy, uhum. e estou lá até hoje. Mas eu conciliava o estudo com o trabalho, né, bem tranquilo. Depois eu estudava, quando eu entrei na faculdade, eu estudava de noite, também trabalhava durante o dia, e assim, criei minha carreira toda estudando e trabalhando.
Você fez faculdade de?
Administração de empresas.
Foi uma decisão, um gosto teu ou em função da empresa?
Não, foi um gosto meu, eu sempre gostei dessa área mais administrativa, de gerenciamento, assim, e casualmente, claro, eu estava na empresa também, né, é uma empresa pequena, afinal a gente começou a empresa, hoje existe a empresa há 53 anos já, a empresa que o pai fundou, e aí eu acabei optando pela administração de empresas e me encontrei muito bem ali desde o início, desde das primeiras cadeiras. Eu fiz a faculdade em 6 anos, né? Sem muita pressa, o normal é 5, mas eu sem muita pressa, até porque eu já estava empregado, tal, não tinha essa necessidade urgente. E o mais interessante, né, Zé, como o pai e a mãe eram professores da faculdade, a gente tinha 90% de desconto na mensalidade.
Sim.
Então
sim,
era um incentivo muito bom.
Mais fácil, né?
E valia muito a pena isso também, não só para a graduação, como o próprio curso de inglês também que eu fiz, né? Então, isso era muito bom.
Você entrou na empresa do teu pai e tá lá até hoje.
Tô lá até hoje, já faz, então, eu entrei com 15, 16 anos e tô com 50, então tô lá até hoje. É uma empresa pequena, né? Nós somos em 25 pessoas lá na empresa, um laboratório de análise de água, que é uma referência aí, um dos primeiros no estado a ter feito aberto essa empresa, afinal. E tô lá até hoje, bastante feliz, com bastante trabalho, graças a Deus, mas como todo mundo, faltando gente para trabalhar.
Como é que é o nome da empresa?
É Engequímica.
Onde é que fica ali? Né?
Fica na Avenida São João, 1628, bem próximo ao Alfredo Jaconi, ali, bem no centro ali, Alfredo Jaconi do Estado de Juventude.
Já vi isso.
Estamos ali no prédio, ali, esse prédio, a nova sede, tá ali há 16 anos, antes a gente tinha Ernesto Alves, mas aí construímos uma sede própria, também era própria antes, mas era menor, agora já é um prédio maior. Que está toda a empresa lotada ali.
Análises de
água.
De água.
A gente faz aqui para Caravaggio também, a gente faz análise de água de poço artesiano, para o ouvinte entender, né? O poço artesiano, piscina, clubes, efluentes de empresa, que é o resíduo, né, que as empresas geram, então, é esse serviço que a gente efetua.
Interessante, né? Porque, hoje precisa, né? Hoje você não... Por exemplo, se abrir um poço artesiano, você não tem mais a garantia que é água potável, né?
Cada vez mais, né? Uma exigência dos órgãos competentes, né? As secretarias de meio ambiente, a FEPAM também. Então, é uma exigência cada vez maior que as pessoas têm, e as empresas principalmente também, até pela questão de poluição, que está muito em voga isso, né? Então, a gente tem bastante trabalho. Acho que o pai, quando abriu a empresa, ele acertou, porque ele viu que tinha uma oportunidade aí, e estamos aí há 53 anos no mercado.
Os pedidos de vocês, né, águas de barragem que abastece os municípios, poços artesianos, como é que é? Que água é analisada?
Todo tipo de água, né? Pode ser de poço artesiano, colocou, pode ser de água potável, pode ser de água não potável, pode ser de vertente, pode ser de piscina, pode ser água potável, não potável, água tratada e não tratada. Água de esses rejeitos que as empresas largam nos rios, né, nos mananciais também, eles devem ser analisados, só existem leis para isso. Então a gente faz esse controle de essas análises, né, através desses controles, e emite um laudo, né, como se fosse um comparativo, uma análise de sangue, né, que a gente faz um exame de sangue, é mais ou menos a mesma coisa, sai um resultado com os parâmetros que tem ali, o que a água contém, afinal. E aí depois a empresa toma as devidas providências para tratar ou não tratar.
Sim, o que vai ajustar. Por exemplo, se eu tenho uma chácara e eu quero abrir um poço artesiano, primeiro que para abrir um poço artesiano tem que ter autorização.
Exatamente, hoje é bem burocrático.
Mas no caso de ver que qualidade de água eu tenho ali, vocês...
A gente, exatamente, as empresas geralmente que abrem os poços, elas nos contratam depois para fazer a análise, a gente faz a análise, dá um laudo completo, dizendo se a água tem minerais, não tem, quais são as características dessa água, se ela pode ser para consumo, se ela não pode, se ela pode ser usada para irrigação, até para lavar roupa, né? Porque dependendo da água, ela não pode ser utilizada para algum meio, então essa é a nossa função.
Eu sou do tempo que o cara com as mãos abria uma vertente na roça, com as mãos mesmo, fazia um pocinho.
Isso aí,
ali,
um pocinho, abriu um pocinho. É bem assim. Geralmente as águas de mananciais, assim, em lugares não tão habitados ou com criação de animais, ela é um pouco mais. Não é uma regra, né? Mas ela é um pouco mais límpida, um pouco mais potável, né? Mas hoje, como a gente está muito muito povoado em vários locais, às vezes no meio do mato mesmo tem alguma indústria próxima, acaba poluindo e contaminando essa água.
É bem diferente, né? Na época a gente ia pra roça, abria um, via uma vertentezinha, abria um buraco ali, sujava toda, né? Mas dali uma hora e pouco descia aquela terra no fundo e ficava limpa a água.
Exatamente, né? Tu bebia e geralmente a água geladinha é boa, né? Então... E se der algum problema de contaminação, vai depois dar uma dor de barriga, alguma coisa parecida, difícil. Assim.
Engolir algum girino lá, mas ia embora.
Faz parte, isso faz parte, fazia parte. Era saudável.
É saudável. Muito bem. Agora, 8 horas e 55 minutos, nós vamos fazer um intervalo ouvindo uma música que o Fernando sugeriu para nós aqui. É, com a Faville, Forever Young. É isso aí, né? Tem alguma preferência para essa música? Escolheu porque marca alguma coisa na tua vida?
Não, eu acho que é uma música bacana, porque é sempre, né, para sempre jovem. Acho que é uma música emblemática, assim, que várias gerações passaram e ouvindo essa música, é uma música muito bonita.
Vamos ouvindo, então. Arte Sagrada, Variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais, temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha. WhatsApp 99133-2813. E o telefone 3412-1846. Sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada. 365 dias levando fé.
Você sabe de onde vem o leite Santa Clara? Vem da família Osterkamp, da família Camilo, da família Baldasso, da família Willer e de mais de 2.000 famílias que acreditam na força da união e fazem a cooperativa Santa Clara todos os dias. Juntos, cuidamos de cada detalhe que faz a diferença na qualidade do leite e dos nossos produtos. Do mais alto padrão técnico ao cuidado de sempre. Santa Clara, há mais de um século, a nossa história é feita juntos.
Você sabia que um bom colchão pode transformar completamente o seu dia? Quando você dorme bem, acorda com mais disposição, reduz dores no corpo, melhora o humor e a produtividade. Mas para isso, o colchão precisa ser o certo para você. Na Lia Colchões, não vendemos apenas colchões, ajudamos você a encontrar o que realmente faz sentido para a sua saúde e conforto. Atendimento próximo, humano e pensado em cada detalhe. Lia Colchões, em Bento Gonçalves e em Farroupilha.
Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro.
Moinho Buriti. Matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buriti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buriti, terceiro distrito. Telefone 3259-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
Sabadão Vantajão. Refrigerante Coca-Cola Zero Açúcar 2 litros 8,99. Cerveja Amstel Latão 3,99. Costela Janela peça inteira 23,90 o quilo. Filé de peito de frango pacote quilo apenas 13,90. Arroz Dalfovo parbolizado 5 quilos só 9,77. Confira mais ofertas no aplicativo do Clube Vantajão.
Preço baixo é vantagem.
Como programa Gente que Faz. Na Miriam Caravaggio. 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta. Agora 9:03, 17 graus a temperatura. Estamos com o Gente que Faz, aqui na Miriam Caravaggio, neste sábado. E o pessoal chegando a pé de Caxias, muita gente vindo a pé, de bicicleta. Pessoal fazendo caminhadas, corridas, aproveitando, eu arrisco a dizer, os últimos dias bons, assim, né? Nesse primeiro semestre, porque nós já estamos no outono e não adianta, nós estamos numa região que a gente anoitece de camiseta e amanhece de jaqueta, né? A nossa região é assim, então o pessoal aproveita esses dias assim bons para fazer as caminhadas aqui em Caravaggio, que aliás Caravaggio, Fernando, para você ter uma ideia, recebe anualmente cerca de 1.200.000 visitantes por ano. Por ano.
Eu estava comentando com a... Como é o nome da...
A Vânia.
A Vânia, eu acho que... Eu não entendo muito, mas eu acho que só deve perder para Aparecida.
É, comparando assim, que salta aos olhos da gente, sim, porque aqui virou assim, por exemplo, tem finais de semana que é uma romaria, uma mini romaria. É 20 mil pessoas, 30 mil pessoas agora na Semana Santa, ali, sexta, sábado, domingo foi uma romaria, né, de pessoas. Quando o tempo tá bom, claro, né?
Sem
o tempo
dúvida.
Tá bom. Então, Caravaggio. Bem, Fernando, nós estávamos então, você já estava na tua empresa, falou do trabalho que a empresa faz, né, que é análise de água, né?
Isso.
O termo certo é análises.
É, seria laboratório de análises ambientais.
Ambientais.
Isso, é, mas aí para entender mais fácil, análises de água.
Sim,
é.
Sim. Muito bem. Bem, aí você vai para a faculdade, começa a faculdade, não foi? Começou a faculdade?
Isso, eu comecei em 1996.
96.
96, é 96. Eu me formei em 2002, é 96.
96, como eu já sou velho, hein? 96 eu tava aí, já trabalhando. Você tava começando a vida.
Começando a faculdade aí, 96. É. E não existia celular, tava começando o celular naquele
Sim.
tempo lá.
Apareceu o Motorola, aquele grandão Isso. lá, né?
Eu nunca me esqueço, Zé Teodoro, eu nunca me esqueço, porque em 1996 tava tendo as Olimpíadas de Atlanta, nos
sim,
Estados Unidos,
sim.
E eu sempre sou do esporte, como eu falei,
uhum.
E eu tava assistindo a abertura dos Jogos Olímpicos e um jogador de basquete lá do time americano, ele pegou no meio da cerimônia um aparelho de celular uhum. e fez uma ligação para não sei aonde aquilo mostrou assim, todo mundo... Ah,
sim,
nossa,
imagine,
não tinha chego, tava começando a chegar no Brasil ainda, e esse jogador americano lá em 96, ele pegou e fez uma ligação para não sei quem, afinal, mas tudo foi o tema, assim, né? Esqueceu sim. até a abertura falando do celular que o cara fez uma ligação. Então é legal que a gente pegou essa troca, né? A nossa geração pegou essa troca do analógico pro digital. Foi muito legal, porque a gurizada de hoje já cresce com o digital, né? E a gente não, a gente pegou analógico e ou não a existência dessas tecnologias.
E na época você pagava para ligar e para receber, né?
Sim.
É, eu me lembro.
Não,
né?
O meu primeiro celular, nós tínhamos que fazer uma inscrição junto à CRT celular, que era a CRT que operava.
Sim.
Tinha que ficar numa fila de espera para tu ser contemplado. Num sorteio, mas na disponibilidade de linhas, né? E aí tu ganhava, depois quando era chamada, aí tu tinha que comprar o celular, tu ganhava a linha. Então aí era isso aí, tinha que pagar tudo, não existia nem mensagem de texto, né?
Não, era um Motorola. Eu sou do primeiro, o primeiro celular que eu usei pela rádio lá em São Francisco, eu trabalhava lá, era um Motorola, que tu fechava ele, né? Aí você abria ele.
Isso.
Agora tinha um som bom, hein?
Não,
pro rádio era um som...
Não, e o painel dele não existia uma tela como hoje, né? Era só como se fosse um desses rádio relógio, assim, isso. Só aparecia um númerozinho. Assim, não existia nem o aviso de quem estava ligando,
não,
né?
Não, era...
Era como se fosse um telefone fixo, assim, né? Só era ter a questão da mobilidade, sim. Mas senão... E evolui muito, né? A gente fica impressionado.
Imagina hoje... Nossa! Hoje nem dá para imaginar. Por exemplo, quem não viveu essa época, né? Nem consegue... entender
não,
como é que era.
Não faz ideia. Tu explica, mas a pessoa fica maquinando a cabeça, tá. Entendi, mas não entendeu.
Muito bem, tá. 96, então você começa a faculdade e, claro, durante a faculdade trabalhando com teu pai ali, né?
Isso.
Só você trabalha da família com teu pai?
Não, eu e minha irmã. Minha irmã, ela foi estudar em Porto Alegre, né? Farmácia e bioquímica. Depois ela acabou voltando para Caxias e aí, casualmente, ela veio trabalhar na empresa. Por isso que foi interessante, né, Zé? Foi uma coisa que não foi combinada.
Sim.
Mas ela veio. O meu irmão também chegou a trabalhar um tempo ali na empresa. Depois ele acabou saindo porque ele sempre quis trabalhar em empresa maior e maiores e com mais funcionários. E a minha irmã acabou ficando ali na empresa também. Então hoje nós somos sócios, além de irmãos, somos sócios. O meu pai saiu da operação, né? Ele ainda é vivo, mas não tá mais na operação. E aí eu fiquei cuidando, hoje eu cuido da área administrativa e financeira e minha irmã cuida de toda a área técnica, né? Até pela formação dela, ela cuida de toda a área técnica, então da empresa é ela.
Você ficou com a parte melhor.
Não sei se é a melhor ou a pior, né? Hoje em dia não dá para dizer que tem melhor ou pior, porque como a gente comentava antes, né? Sim. A questão da mão de obra tá muito complicada, a questão de encargos que a gente tem, né? Como toda empresa e essa manobra que tem que fazer no mercado que a gente tem econômico, que é bem complexa. Então, é uma ginástica todo dia, mas não dá para dizer que é a parte melhor, né? Eu acho que todas as profissões têm os seus desafios, as suas benemerências, afinal. E é muito bacana, assim, eu sou bem feliz em estar na empresa e trabalhar lá, porque afinal de contas é ela que paga minhas contas, né? Sim. Eu sempre digo, né? Os outros trabalhos são voluntários, uhum. Eles te dão networking, te dão, te abrem portas, como a gente diz. Não digo nem portas para negócio, sim, porque eu não sou assim de puxar, uhum, fazer as coisas para mim, trazer cliente para empresa, até, sim, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim. A minha empresa não tem nada a ver com Festa da Uva, por exemplo, sim, então isso é legal. Mas é sempre muito prazeroso a gente acordar toda manhã, e eu sou um cara que acordo muito cedo, uhum, todo dia 5 da manhã eu já tô de pé. Uhum. Eu funciono muito de manhã cedo e é muito legal isso, porque a gente poder atender a comunidade de uma forma geral, a gente atua em todo o sul do Brasil, aqui principalmente na Serra, obviamente na região nordeste do estado, mas é muito legal esse negócio, a gente poder trabalhar, não só gerar emprego, mas, sim, renda aí, afinal, para as famílias e poder atender a população e as empresas de uma forma geral.
Agora, a tua área, né, Fernando, é uma área bastante complexa, né? Meio ambiente é o assunto da hora, né? O assunto da hora, mas tem muitos conceitos errados do meio ambiente, né? Nada que se faz, né, no sentido assim de tem leis exageradas e tem leis que, graças a elas, dá para levar, né?
É verdade, isso faz parte, né? Nós somos uma comunidade um pouco, a gente usa a expressão terceiro mundo, né? Para, uhum, algumas coisas, para outras a gente é primeiro mundo, mas é assim, tem coisas exageradas, mas infelizmente a nossa educação e a nossa respeito ao próximo é muito complicado a nível nacional, né? Então, basta ver uma simples destinação de resíduos em, sim, casa, né? Que é a separação, uhum, do lixo. Muitas pessoas nem fazem aquele, sim, básico do básico, então, e é uma coisa muito simples de fazer, né? Mas aí a gente entra na questão de educação, de cultura, sim, de preguiça. Basta ver, por exemplo, em Caxias os containers também, né? Que tem dividido por cor, o pessoal de preguiça de largar num, ou porque tá cheio, ou porque tem preguiça, pega e atira. Depois tem toda a questão social, que daí não é o, uhum, caso de a gente entrar, mas existem todas essas leis aí que devem ser cumpridas. Geralmente as empresas cumprem, sim, né? Porque elas, para trabalhar, elas precisam atender as licenças de operação. Mas de uma forma geral, assim, a gente vive numa sociedade que ela é correta, que ela faz a coisa justa, até porque tem que atender os parâmetros, atender bem o cliente, né? Em caso de hotel, por exemplo, que a gente atende muito hotel, essas leis que existem, então é bem legal. A questão meio ambiente, ele vem sendo falado há muitas, sim, décadas, né? Claro que cada vez mais se afunilando essa pressão, digamos assim, na questão ambiental, porque existe toda uma preocupação com o planeta, né? Que está sempre se falando e tal. Mas eu até hoje, essa semana foi engraçado, porque teve um post aí que rolou bastante aí, que eu tinha a pessoa preocupada com o canudinho de papel para, uhum, preservar o meio ambiente, e os líderes mundiais aí se degladiando em guerras, sim, aí, né? Então tu tá preocupado em salvar o planeta com um canudinho, uhum, de papel, e enquanto isso os caras estão se bombardeando, né? Mas aí, independente, sim, disso, a gente tem que fazer a nossa parte sempre bem feita e tentar cada vez mais semear isso para fazer todo mundo fazer a coisa correta.
Agora, às vezes dá impressão na gente que o setor que gera renda, ele é vigiado, fiscalizado, tem que cumprir a lei. E tem que cumprir a lei, claro, né? Mas assim, dá a sensação que esse setor que gera renda, ele é bem observado pelo Estado positivo, pelo Estado positivo, né? Positivado, direito positivado. E os demais, não, como você pegou bem. Se eu, na minha cozinha, pegar e misturar o saco plástico, o saco de papelão junto com o resto de arroz, o resto de comida, primeiro que nem tem que botar comida fora. Tem que começar por aí, né? Uhum. Mas se tiver que pôr o casco de frutas, então, se eu misturar e largar lá, no qualquer container, não acontece nada comigo, né? Agora, se a empresa fizer qualquer coisa no sentido que ela tem que destinar os resíduos, dependendo da área, qualquer coisinha fora disso,
ela vai ser penalizada.
Vai ser penalizada.
Exatamente.
Né? Então, assim, parece que uns valores que eu não consigo. Não que a empresa não tem que fazer, tem que fazer, mas ela faz. Agora, eu, cidadão, né? Eu gero. Porque o custo que isso dá para um município de um lixo separado inadequadamente, as pessoas não têm ideia o que custa para o município isso. Né? para o destino disso depois.
É que a empresa é mais fácil fiscalizar, sim, né? Porque são empresas, afinal, e tem que seguir normas, e as pessoas teoricamente não fiscalizam. Quem fiscaliza geralmente é o vizinho, né? Sim. Isso faz parte da sociedade, mas aí vai muito da educação que a pessoa tem, da maneira da pessoa se portar e o que ela pensa também para a sociedade em que ela vive, né? Tem gente que diz assim, não, eu vou misturar o lixo também, o problema não é meu. O problema é teu, né? Mas aí, hoje em dia, a gente tá vivendo um momento tão delicado que eu até comentava ontem com meu pai, assim, no trânsito, por exemplo, assim, se tu fala alguma coisa, porque fazer o errado tá na moda, e é, sim, bonito, né? Sim. A gente inverteu os valores na nossa sociedade. Então, se tu vai corrigir aquela pessoa que fez algo errado, é capaz de tu levar um soco ainda, né? Porque, sim, a gente inverteu, né?
Tu é cafona.
Exatamente, cafona. Tu é antigo, tu não, eu faço o que eu quero, tal, não é, a gente tenta, né? A gente, como eu falei, a gente tem que fazer a nossa parte de forma correta. E rezar e torcer e tentar ensinar as crianças, afinal, as pessoas aí próximas, que façam o correto. Mas aí a gente também não tem muito controle, sim, sobre isso.
Né? Se você analisar, né, Fernando, você lembra bem quando começou em Caxias, por exemplo, eu acho que foi o Vanin, que já no final do Mansueto para o Vanin, a instalação dos containers, né? Acho que foi ali, né, no Vanin. Pô, quantos anos faz?
Eu acho que foi ali, né, no Vanin, até no próprio governo, no Sartori, ou no final do PEP, eu não me lembro agora.
Que aí consolidou ali, mas isso. Começa as experiências no Vanin, eu me lembro que ele, isso, falava muito disso. Nossa, quando chegou aqui, a gente achava, tantos anos faz, veio, e aí as pessoas não entenderam que um é para um, outro é para outro ainda, né?
Pois é, então bem o básico, sim, mesmo, né? Só que assim, o básico, a gente não consegue fazer o básico, então tu fica... muitas vezes eu tenho também lá um exemplo interessante lá na rua, teve um abaixo-assinado para tirar o container da frente da rua, que algumas pessoas se sentem prejudicadas, tal. Uhum. Eu digo assim, mas o gerador de resíduos somos nós, né? É a nossa sociedade, então, sim, nós temos que deixar o problema ali e nós resolvemos o problema, não, sim, jogar o container para outra rua, sim, que também vai ter a mesma coisa, né? Mas essa é a questão de saber viver em sociedade e muitas vezes não tem isso, né? Então, é, uhum, difícil.
E na atividade de vocês, por exemplo, ali, mais diretamente de você, que embora esteja num setor administrativo, como é que é esse conflito aí de ambiental?
Não, tu tá falando a nível de empresa? Não, a gente, como trabalha, né, com meio ambiente há 53 anos, a gente tem uma empresa referência, a gente procura trabalhar, o prédio, ele foi todo concebido em, por exemplo, em muitas janelas, né, sem, uhum, utilizar a luz artificial. Sim. Então, nessa questão, a gente tem o reaproveitamento da água quase 100%, sim, então a gente gasta muito pouca água da rede pública, porque como a gente trabalha muito com resistência e circulação, uhum, de resfriamento de métodos, sim, porque a gente faz análise, como eu falei, então a gente tem uma recirculação. Então a água nossa, por exemplo, que resfria um equipamento, uhum, depois ela vai para uma outra caixa e dessa caixa ela vai, por exemplo, para a descarga do vaso sanitário. Uhum. Não para lavar as mãos, né? Mas para o vaso sanitário. Então ela é uma água que foi aproveitada, sim, e descartada depois para um uso. Não é uma água, uhum, potável que tu está descartando, né? Então a gente, uhum, tem essa visão quando a gente construiu o prédio novo. E ali na empresa, claro, tem toda a separação de resíduos como tem que ser, porque a gente tem que dar o exemplo, né?
Sim.
E o funcionário também, a gente tenta doutrinar ali na empresa dentro dessa concepção e que depois ele leve isso também para sua casa, né? Que aí, uhum, que é aquela coisa que eu falei, a gente faz o nosso bem feito, claro, e aí torce para depois o restante da comunidade fazer.
Bem, tu tem filhos?
Não, eu é uma coisa interessante, é porque nesta vida eu optei em não ter filhos. Foi uma... Num primeiro momento, pra minha mãe foi meio triste, mas depois a minha irmã ganhou um filho, eu tenho um sobrinho, então fui salvo. Mas eu sou uma pessoa que gosta de viajar muito, né? Desde não de criança, assim, desde de adolescente, né? Eu, graças a Deus, já visitei muitos países, uhum, e adoro viajar. Então, assim, não que o filho fosse um problema, sim, mas...
É uma opção, né?
É uma opção, exatamente. Então, nesta vida, eu optei em não ter filhos, mas tenho dois sobrinhos que eu adoro e trato como filhos.
Muito bem, beleza. Bem, Fernando, como é que começa a tua participação na festa da uva?
Então, Zé, olha que interessante. Quando eu estava na faculdade, o meu primeiro cargo, digamos assim, voluntário, eu fui presidente da comissão de formatura da festa da uva. Da comissão de formatura do curso, né? Do curso da minha turma de administração. Nós éramos em 82 formandos e um ano antes eu puxei, comecei a puxar a galera para fazer a organizar a formatura. Uhum. Naquele tempo se fazia uma festa grande de formatura, né? Era bem interessante.
Era meio ano dedicado à formatura.
Exatamente. E aí eu puxei a turma para fazer o evento e acabei ficando de presidente ali, meio que por unanimidade, né? Já que eu chamei a galera para fazer chamei os colegas para fazer o evento, né? Programar a formatura. E aí acabei ficando na comissão de presidente, e aí isso me abriram algumas portas, assim, devido à minha maneira de ser agregador. Primeiramente no Recreio da Juventude. Uhum. O Recreio da Juventude foi um clube que eu fiquei 15 anos na vice-presidência social. Uhum. É um clube tradicional, centenário, mais de 100 anos de Caxias do Sul, ali, afinal, uma referência nacional. Uhum.
Eu agora estou conseguindo unir os gravetinhos.
Isso. E aí eu comecei como vice-presidente social no Recreio da Juventude, e concomitante a isso, o Vinícius Ribeiro, que na época era o diretor de desfiles da Festa da Uva, isso, na época do Real Mares Laveiro, que era o presidente, em 2006, me convidou para fazer parte da equipe dos desfiles. E aí eu aceitei, assim, primeiro eu fui lá ver como é que era. Naquele tempo as reuniões eram na Casa 4 da Festa da Uva. Eu fui lá entender mais ou menos como é que era. Nós tínhamos uma equipe bem legal ali, que trabalhava junto com o Vinícius. O Néspolo também, na época, já era diretor da festa. E o Vini me convidou. Afinal, eu fui trabalhar na infraestrutura e logística dos desfiles da Festa da Uva ali. Então, eu cuidava de toda a parte logística da arquibancada, dos banheiros, da reunião com as forças vivas. E aí começou a minha ligação com a Festa da Uva. Então, exatamente há 20 anos atrás, né? Uhum. E aí eu fui indo, trabalhando na Festa da Uva, sempre tinha a Festa da Uva, sempre me chamavam, né? Depois eu passei pelo Palavro, também nas festas do Palavro, depois fiquei nas festas do Néspolo também. Aí em 2016, o presidente Néspolo, ele foi em 14 e 16, ele me convidou para ser diretor dele, uhum, de feiras e exposições, também fiquei de diretor lá da comissão da festa de 2016. E uma coisa muito natural, assim, tu vai pegando experiência e cancha e conhecendo como é que funciona o evento. Não imaginava ser presidente da Festa da Uva, nunca imaginei isso, não era uma coisa que eu almejava também. O pessoal brincava, não, tu vai um dia ser presidente e tal, mas tu, né, tu, não, eu vou fazer o meu trabalho aqui, tá tudo certo. Aí depois teve a reviravolta política lá em 2017, daí a Sandra Randon foi convidada a ser presidente da Festa da Uva, foi a primeira mulher presidente. Foi uma experiência bem legal também, porque eu acompanhei algumas coisas, eu fiz algumas reuniões, né, com a Sandra e a equipe dela, na Festa da Uva. Foi muito bacana também, uma experiência legal, mas aí, devido ao modelo que a Sandra adotou, eu não fui diretor, uhum, né, eu só dei umas dicas, como a gente diz, contei algumas experiências que eu tive na Festa da Uva. Foi uma festa diferente, né, quem acompanhou, uhum, ali também. E aí depois a Sandra mesmo me convidou em 2021, então ela e o Daniel na época me convidaram para ver se eu aceitava o cargo de ser presidente. Eu fiquei meio impactado no início, mas eu topei o desafio, sim, né, topei o desafio. Era pandemia, lembro, né, pandemia. Em 2021 era pandemia ainda. A festa foi em 22, ainda estava naquele período, não vai sair, né? Foi toda uma confusão, né? Vocês da imprensa, sim, lembram muito bem, né? Mas a gente aceitou o desafio aí, formei a equipe, é uma equipe muito boa, sempre contando com o poder público, né? Eu sempre digo assim, é importante ter o poder público, sim, junto com o, sim, evento, senão é muito difícil fazer. Aí, então, fizemos a festa de 22, automaticamente o prefeito Adiló, né, e o conselho da comissão pediram para mim fazer a de 24, uhum, também, e eu topei. É um negócio assim, que ele é muito bom de fazer, sabe? Sim. Eu gosto de fazer essas coisas. E ele é desgastante, sem dúvida, sim, nenhuma, assim, a gente cansa bastante, porque tu passa algumas noites literalmente sem dormir, porque tu tá de voluntário, tu não tem uma remuneração para isso. E eu, inclusive, foi uma das condições que eu coloquei quando me convidaram em 21, sim, eu pedi se existia remuneração, e falaram, não tem, é voluntário. Eu digo, bom, se tivesse remuneração, eu não aceitaria, sim, sim, até porque eu teria que abrir mão da minha empresa. Eu digo, não, eu vou como voluntário, tudo certo. E aí fiz a de 24 também, que foi muito bacana. E acabei ficando na de 26, e aí eu sempre trabalhei com o Néspolo e com o Adiló na de 26, já na montagem da equipe, dizendo, bom, é a minha última festa, uhum, trabalhei já essa minha saída, né, estou em vias de sair agora nos próximos meses aí, porque a gente vai fazer a prestação de contas de 26, e a partir daí assumi um novo presidente, e foi essa a minha história. Uhum. Foram 20 anos de Festa da Uva, 9 Festas da Uva que eu participei, uhum, ativamente. E o mais legal é assim, que eu contei sempre com pessoas muito boas, sim, né? Todas as comissões que eu montei sempre foram pessoas excepcionais, tanto da iniciativa privada, geralmente com amigos meus, e da vida pública também, que eu acabei conhecendo pessoas maravilhosas aí do poder público. E sempre, como eu falei até na homenagem que eu ganhei na Câmara de Vereadores há 2 semanas atrás do Cidadão Emérito, eu dei os parabéns e agradeci muito a minha irmã. Sim. Porque minha irmã, além de minha irmã, é minha sócia, e ela que aguentava as pontas lá na empresa quando eu estava ausente. Mesmo indo trabalhar de madrugada, indo e voltando de madrugada, né, dos compromissos e dos negócios da empresa, mas a minha irmã sempre deu essa cobertura para mim aí nos 5 anos que eu fiquei de presidente da FESOL, porque a demanda era muito grande, né?
Sim.
É diferente de estar numa entidade que nem o Recreio da Juventude tinha pontualmente alguma coisa. Sim. A Festa da Uva era muito maior e exige uma dedicação muito grande, né? Então, eu fui muito grato à minha irmã e à minha família por ter feito esse suporte.
É, me dá a impressão que a Festa da Uva, ela emenda, não para. Tem algum momento que você diz agora, só tal época para voltar?
Não, ela, quando tu vem numa sequência de trabalho como eu fiz, né, no meu caso de 22, 24, 26, assim, foram 5 anos, porque tu tem a Festa da Uva e tem a Festa das Colheitas, sim, né, no ano ímpar, isso é muito bom, é muito salutar para a festa acontecer, independente de quem for o presidente, né, e as equipes que vão trabalhar. Quando tu para, tu forma uma outra equipe, é ruim porque tu perde o timing e às vezes tu perde algumas negociações. Sim. Que existem com algumas empresas patrocinadoras. Isso é ruim, não faz bem para a festa. Mas agora, como nós estamos trabalhando uma transição aí de um novo presidente que deve assumir agora em julho, agosto, mais tardar, ele já vem se encaminhando, então, mais ou menos na mesma sequência para dar continuidade, para a gente não ter aquele, não perder esse trabalho que vem sido feito.
Muito bem. Fernando, pensou em alguma música para o segundo bloco?
Sim, eu pensei, eu até vou te dar isso por escrito aqui, que é a música do filme da História Sem Fim, que eu acho muito bonito também. Deixa eu só pegar aqui para te mostrar. Que é um filme tradicional bem da minha época de criança, a História Sem Fim.
É, História Sem Fim?
É.
Música. Como é que escreve ali?
The Never Ending Story.
The Ne Ne Verem. Verem.
Uma música muito bonita do filme de História Sem Fim, que é um clássico também da minha adolescência, da minha época de criança.
História. Muito bem, então vamos ver o que o YouTube nos dá aqui. Pra gente achar a música aqui, então. Deixa eu ver aqui, tá aqui. A História Sem Fim, tá?
Isso aí.
Vamos lá, então. Agora 9:27, 9:27. Nós estamos com o Gente que Faz, aqui na Miriam Caravaggio, 95,7 FM. A temperatura segue 17 graus, a temperatura nesta manhã de sábado.
interagir ainda mais com a Rádio Miriam Caravaggio, salve o número 549-9952-3673 nos seus contatos e informe tudo o que acontece na sua comunidade.
Conheça a Farfatela Sabores e Eventos em Mato Perso, interior de Flores da Cunha. O espaço é ideal para casamentos, formaturas, aniversários ou eventos corporativos. Aos domingos, saboreie o almoço mediante reserva e vivencie a experiência Garden e um amplo jardim durante a tarde. Natureza, sabor e grandes momentos. Reservas pelo WhatsApp 549-9920-8235. No Instagram, arroba Farfatela. Telas, sabores e eventos.
Aproveite a ida ao Santuário de Caravaggio e compre o melhor do que é produzido na colônia. Salame, copa, capelete, tortéi, pães, queijo colonial, cucas, biscoitos, pamonhas, rapaduras, mel, vinhos, licores e toda a linha exclusiva de doces Vilma Paza. Também pode tomar um gostoso café servido pelos proprietários. Tenda de Caravaggio, Rodovia dos Romeiros, próximo ao Santuário.
Ei, motorista, você mesmo que está me ouvindo agora pelo rádio, não force ultrapassagem, mantenha teu veículo em dia, revisado e use cinto de segurança. Ah, e no trânsito, o maior cuida do menor, esteja atento a pedestres, ciclistas e motociclistas. Precisou de auxílio? Ligue para a CSG 0800-122-0240. Caminhos Seguros, uma parceria CSG e Associação Brasileira de Usuários de Rodovias.
Moinho Buriti, matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buriti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buriti, terceiro distrito. Telefone 32-59-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, 9 horas e 33 minutos, 17 graus a temperatura. Nós estamos com o programa Gente que Faz, aqui na Miriam Caravaggio, neste sábado, conversando com o Fernando Bertotto, atual presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva. Bertotto, Festa da Uva, ainda o assunto ainda requer alguns questionamentos. 20 anos de acompanhamento, né, da Festa da Uva. Lá no começo, quando você foi convidado para ajudar ali com o Vinícius e companhia, o Nespo depois e tal, tu tinha dimensão do que a Festa da Uva representa? Porque nós estamos falando de um evento que todo mundo, 35ª
edição,
que são 35 festas, começou em 31, com o objetivo de fazer uma exposição de uvas, trazer, mostrar o que se produzia, mas vender aquilo também, porque o objetivo era esse, né? Era, e graças à Festa da Uva, a uva se qualificou. A produção foi melhorando, porque daí você tinha que levar um produto adequado, com qualidade, para mostrar e vender, né? Na festa.
Exatamente.
Então, assim, todo mundo, tá, essa história todo mundo sabe, tá estampada ali e tal, mas lá dentro, como é que é a coisa? Lá dentro, a responsabilidade, a preocupação, e vem passando o dia, e já é um mês que vem, e outro mês, já vem concurso, e agora, e tá. Quando vê, tá ali a Festa da Uva, e agora?
Pois é, então, uma vez eu ouvi de um cara, disse assim, quando tu botar uma data, essa data vai chegar, né? Então, realmente, assim, tu vai um dia, mas aí tu bota, vai ser dia tal, aí esse dia vai chegar. E é sempre um desafio muito legal, muito grande, assim, tá? E muito legal ao mesmo tempo, porque assim, como eu falei antes, a gente se desgasta, a gente fica a noite sem dormir. Mas quando eu entrei na Festa da Uva em 2006, na minha primeira festa, como responsável pela infraestrutura dos desfiles, assim, eu não fazia ideia, né? Eu fazia ideia porque tu vai lá, antes eu ia como espectador, né? Como visitante lá, tá bonito, eu vi isso, vi o desfile, vi a exposição, fui lá, comi dentro do parque lá, vi um show e tal, é uma coisa. Mas a gente não tem ideia quando tu entra dentro dos bastidores, como a gente diz, né? O tamanho que é para fazer uma Festa da Uva, o número de pessoas que estão ali voluntários e depois os contratados também para viabilizar o evento e fazer um evento dessa magnitude aí de 18 dias de duração, um dos eventos a nível nacional que a gente tem mais demorado, né, para ele aconteça. E a gente fica literalmente espantado, né, com a magnitude do evento. Mas a gente, como eu falei antes, né, Zé, a gente vai aprendendo, a gente vai convivendo, vai tendo pessoas muito boas junto, porque a gente não faz nada sozinho, sim, né? Não adianta, ah, eu sou o presidente, sim, eu sou o presidente, mas eu tenho junto comigo pessoas muito boas, muito legais, que pegaram junto para fazer, né, que tem a mesma filosofia que tu, que vão fazer um belo trabalho para a comunidade. Porque depois o visitante que vai lá, seja ele convidado ou seja ele pagante, ele é uma pessoa exigente, né? Ele quer, sim, ver uma coisa boa, ele quer ver o melhor, ele quer comer uva boa, ele vai avaliar tudo, né? Desde a limpeza do início, da entrada até o fim. E esse é o objetivo, né? A gente tem que ter toda essa preocupação. Então, cada expositor ou cada visitante que está lá tem um interesse, tem uma coisa assim, mas tem que lembrar que o expositor que está lá, que pagou um espaço de alimentação, eu tenho que pensar que ele tem que receber o espaço dele, mas eu tenho que pensar que o visitante tem que ser bem recebido,
sim,
que tem que ter uva, que tem que ter limpeza, que eu tenho que pensar no trocador para um visitante que vai com um filho, eu tenho que pensar no estacionamento, eu tenho que pensar no desfile, eu tenho que pensar no bem-estar da rainha e das princesas, das embaixatrizes. Então, assim, eu tenho uma... por isso que eu digo assim, geralmente a pessoa vai com um olhar, eu tenho que ter uns 200 olhares, sim, né? Essa é a função do presidente da equipe, mas a gente aprende, né? E o pessoal diz assim, não, agora para ti é fácil fazer. Não, é sempre um desafio. Eu não posso dizer que eu sou um especialista em festa do avô, porque cada edição são novidades, né? A gente evolui como sociedade e como exigência também. E como eu falei antes, né, tá cada vez mais difícil de conseguir gente para fazer as coisas. E pior de tudo, o voluntariado também tá cada vez mais escasso, né? É uma preocupação que eu tenho, já venho alertando as pessoas há bastante tempo, porque não é só na Festa da Uva, mas nas entidades de uma forma geral, sim, cada vez menos nós temos pessoas interessadas em fazer de graça, né? Porque remunerado todo mundo quer, né? Mas também é bem diferente. Mas é sempre uma satisfação, Zé.
Esse ano, Bertotto, foi muito elogiado o design, né? O novo design lá dos pavilhões. Aquele espaço, bastante espaço, os pés, né? Os pés que foram transformados eu interpretei como casa, olhar de longe parecia uma casa com um banco na frente, né? Como é que surgiu essa ideia de fazer essa modificação e transformar isso em algo assim que ficou extraordinário? Aquele o espaço da agricultura familiar ali, das agroindústrias, você parece que você entrava num outro ambiente dentro da Festa da Uva. Você saía da Festa da Uva e entrava para uma outra área.
Justamente, essa ideia foi toda concebida porque o arquiteto, nós mudamos o arquiteto da festa, porque esse o arquiteto, o Geraldo, que fez o projeto, ele é o mesmo arquiteto da Mercopar. Né? Então a Mercopar é um evento também. Eu não só eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, como eu falei, eu viajei muito, né, e a gente vai vendo essas coisas e a gente vai aprendendo. Eu também vou em outros eventos aqui na região, em outras festas também, porque eu acho que a gente sempre aprende bastante e às vezes tem coisas boas que devem ser copiadas, né? Sim. Não tem problema nenhum em acontecer isso. Mas o Geraldo, afinal, ele era o arquiteto da Mercopar e a Mercopar sempre foi muito diferenciada, sim, na apresentação dela, né? E a gente chamou ele esse ano para fazer o projeto, o ano passado, na verdade, fazer o projeto. Ele veio com ideias maravilhosas e a gente aprovou tudo que ele colocou para nós aí, afinal, e executamos. Não conseguimos executar tudo que ele tinha, sim, planejado, porque o custo era muito grande, a gente sabia disso, que essa mudança ia ter um custo maior. Mas foi muito bem visto, como tu bem colocou, né, a questão dos pés de galinha ali, que as estruturas, a gente chama aquilo lá de áreas de descanso, né? Como, sim, tu falou, parecia uma casa, mas justamente era isso onde tinha os patrocinadores ali, mas era justamente as áreas de descanso que a gente pensou muito, né? Que ele pensou muito na Festa do Avô, porque a festa era uma festa muito longa, né? O percurso, sim, dela é muito longo e cansa. E tem muita gente de mais idade que também... acaba cansando, como todo mundo. Se nós jovens cansamos, imagina as pessoas mais de idade, né? Então a gente fez esses espaços, trabalhou esse layout, esse design dela muito diferente na questão de ter essas ilhas, né? Esses espaços que seriam esses portais, como tu colocou, sim, da agroindústria, e trabalhar o layout também com aqueles LEDs, com a identificação, sim, visual da Festa da Uva estando presente em todos os três pavilhões. Então foi uma assertiva que eu acho que é um caminho sem volta, né? Claro que as coisas mudam, né? Daqui a pouco vai ter mais LED, vai ter menos LED, mas afinal de contas eu acho que é essa experiência para o visitante em ser uma festa mais viva, mais vibrante, mais onde a pessoa se sente mais confortável naquele caminho, foi uma aposta que deu certo.
E tem alguns detalhes, né, Bertotto? A gente que circula com o olhar de jornalista, a gente olha para tudo, né? Olha para tudo e tudo chama a atenção da gente. Duas coisas que me chamaram a atenção, entre tantas, né? Mas assim, quando ali na entrada, eu estava ali um dia e vi um pessoal que veio de fora. Não era de Caxias, não era nem do Rio Grande do Sul, o sotaque deles. Eles entraram ali na catraca, quando entraram, olharam a entrada, eu vi que uma disse assim, fantástico isso. Aquela entrada que vocês fizeram ali para entrar no centro de eventos, coberto, aquele negócio. E tu entrava, parece num mundo diferente, né? E a outra coisa que me chamou a atenção também, foi lá embaixo, na saída do estacionamento, nas catracas de saída ali, nas cancelas de saída, era um dia que estava o estacionamento entupido, né? E a gente pegava a fila de carros para sair, com o tiquezinho lá, e tinha o pessoal do estacionamento, estavam ali. Então eles mesmo já passavam para ti, já te liberavam, entende? Né? Não precisava você encostar teu carro, abrir o vidro, né, esticar a mão e passar o ticket, e aí vai trancando tudo, né? Mas era assim, eu não parava. Aquilo me chamou a atenção, eu disse, pô, mas que ideia, né, Ti?
Foi um trabalho que o presidente da festa do VSA, o Corlat, fez, que foi a implementação dessas cancelas automáticas, que deu mais agilidade. Sim. E claro, além da agilidade, depois o pessoal do estacionamento colocou esse pessoal para dar mais agilidade ainda, né? Ali, isso, né? Aí. Precisa, né? Porque é muito fluxo e tem que fazer esse escoamento rápido, porque o visitante, quando vai num evento que ele é lotado, ele tem pressa e ele fica nervoso, né? Então, ele quer chegar logo e ele depois fica no evento, mas também, ao mesmo tempo, depois que ele quer sair, ele quer ir embora para casa logo. Então, essa agilidade tem que ser feita. E esse corredor aí que a gente chamou o túnel, né? Essa experiência de entrada aí que a gente chamava o túnel do tempo aí. Sim. Era uma forma de homenagear todo mundo que fez pela festa do, né? Sejam os presidentes, as rainhas e princesas que passaram em algum momento, os cartazes ou algum momento pitoresco, algum fato importante que aconteceu durante as festas, essas 35 festas que ocorreram. Então foi uma forma de homenagear todo mundo que fez por Caxias do Sul e pela festa da uva.
Agora, o parque no geral, ele hoje oferece uma estrutura bem, bem boa, né? Eu vi, por exemplo, lá em cima, quando você sai do pavilhão 2, e aí você vem por cima ali, passando pela réplica, aquela rua lá, com parreiral ali, como ficou bonito aquele caminho ali, né?
Sim, sem dúvida. O parque da Festa da Uva, ele é um parque, ele tem vida, né? Não só quando tem evento, né? Mas tu vai lá hoje que não tem evento nenhum, ele tá aberto lá para visitação, para passear. Agora vai ser colocado até um sistema de bicicletas lá para aluguel. Então, assim, as operações todas ali das réplicas estão funcionando abertas ao público. Então, assim, ele tem uma vida bem legal. E isso é importante porque é um dos pontos turísticos de Caxias do Sul, né? Para mim, a réplica da Festa da Uva ali é o ponto turístico mais bonito de Caxias do Sul, né? Eu acho que é o mais emblemático da nossa sociedade, da nossa cultura. E o parque, ele tem, sim, esse... Ele é um parque antigo, a gente tem que dizer, né? Porque ele tem mais de 50 anos, assim, a estrutura do pavilhão 1 e pavilhão 2. Mas quando os eventos vão lá, eles acabam fazendo uma transformação, como foi a Festa da Uva, né? Dá uma cara mais moderna pro lugar, assim como a Mercopar faz também. E é muito bonito. E o Parreiral, esse também, ele tá lá, ele é cuidado por uma empresa particular que faz o tratamento e cuida dele. Ele é cercado até por uma questão do pessoal não ir lá pegar, porque assim, tá lá para visitar, para colher uma uva e tal, mas assim, não é para farnel, como a gente diz, né? Então, por isso que ele tem esse cuidado. E o próprio Som e Luz também, esse ano também voltou a ser operado pelo sistema SESC ali, Fecomércio, então é super importante para o evento Festa da Uva, o que movimentou muito ali. Mas como tu bem colocou, né, Zé, o parque, ele é um parque muito bonito, né? Seja pela Alameda das Réplicas, ou seja por trás lá, onde tem a escadaria da Via Sacra, lá que eles chamam, ele tem um parque muito bonito. Então, é muito legal porque a gente precisa, né? A sociedade nossa precisa desses locais e o Parque da Festa do Ovo acaba sendo um ponto de encontro nos finais de semana das famílias que levam as crianças lá de bicicleta, que vão lá tomar um chimarrão, afinal. Então, esse é o objetivo.
Bem, você percorreu grande parte da região, estado e também até o país, levando a Festa da Uva, o trio com o trio, com a Soberana e as Princesas, né? Como é que é, por exemplo, você chegar quando as pessoas, pô, esse é o presidente da Festa da Uva em Caxias, como é que é o primeiro olhar desse pessoal?
Até vou mandar um beijo para a Rainha Elisa e para as princesas Letícia e Júlia, estão nos escutando, elas já me avisaram que estão escutando a gente. Mas é muito legal, eu sempre brinco assim, né, Zé? O presidente é uma mera referência, porque querem ver sempre a rainha e as princesas, né? Elas são o centro das atenções, elas são as pessoas que todo mundo quer bater foto, porque com o presidente ninguém quer bater a foto, né? Hoje eu brinco, mas é verdade, né? As fotos são com elas, os pepinos são com o presidente, né? Assim que funciona. Mas é muito legal, gente, independente do lugar que a gente foi, seja aqui no estado ou fora do estado, em Brasília, principalmente, quando a gente foi fazer as visitas institucionais em busca de patrocínios, a recepção sempre é muito boa, né? A Festa da Uva é uma entidade muito respeitada, não só no Brasil como fora do Brasil. Então é uma referência de Caxias do Sul, e a gente sempre foi muito bem recebido. Então, independente seja por empresas privadas ou públicas, a importância que a festa tem para a região, né, para a região aqui nossa da Serra Gaúcha é muito importante. E a recepção é maravilhosa, né? A gente não pode reclamar em hipótese alguma, independente de partido político, né? Porque a gente passou pelo governo anterior e pelo governo atual, sempre fomos muito bem recebidos, inclusive no governo anterior. Era a pandemia, né? Tava aquela confusão no Brasil, né? Da pandemia, mas a gente também foi muito bem recebido, agora também muito bem recebido. Cada um com as suas peculiaridades e características, mas sempre respeitando muito a Festa da Uva e sempre de uma forma ou de outra participando, né? Basta ter visto aí, nós tivemos a participação do presidente em exercício, veio acompanhar a abertura. O governo do estado também sempre muito presente, né? Isso é importante. Com as suas secretarias e o próprio governo do estado presente. Então, a Festa da Uva é muito respeitada, é muito legal a gente estar nos lugares assim, e quando o trio está junto, né, a rainha e as princesas estão junto, elas estão geralmente caracterizadas, né, com as suas roupas de gala do evento Festa da Uva, e aí onde elas passam, chamam a atenção. Nos hotéis que a gente está, o pessoal quer bater foto, então isso é muito. Esse movimento é muito legal.
Agora, trazendo para nós aqui, Caxias e região, a Festa da Uva tem a impressão que ela tem ela é semelhante à política, por exemplo. Ninguém quer saber de política. Ah, eu não quero saber, mas se você encontrar duas, três pessoas ali, do que estão falando? De política, né? A Festa da Uva me parece assim, a Festa da Uva é para eles lá. Agora, quando chega o período de Festa da Uva, se você encontra as pessoas num bolinho, do que elas estão falando?
Se a seleção brasileira tem 250 milhões de técnicos, a Festa da Uva tem 500 mil presidentes, né? Porque todo mundo sabe de Festa da Uva. A gente tem que ouvir, faz parte, né? As críticas, elas fazem parte, as pessoas falam muitas vezes sem conhecimento de causa. E eu sempre digo assim, quando eu vou ouvir alguém, eu gosto de ouvir as pessoas, a primeira pergunta que eu faço assim, tu visitou a Festa da Uva? Sim. Se tu visitou, eu vou te ouvir. Se tu não visitou, não me disseram, me falaram, ia ser... Não, então tu não tem argumento nenhum para falar comigo. Então a gente ouve, sem dúvida nenhuma, faz parte da nossa sociedade isso, né? De falar do evento, geralmente para criticar, né? Pouco para parabenizar, mas graças a Deus essa festa teve muitos elogios, assim, olha, praticamente zero críticas, porque realmente ela foi uma festa redondinha, assim, a gente fez uma entrega muito boa nos 18 dias de festa, desde a abertura até o encerramento. Tudo deu certo, o nosso amigo São Pedro ajudou, porque choveu um dia só, ou dois, e não atrapalhou o evento. E a população, né, os visitantes todos, né, Zé, daqui da região e do Brasil todo, porque voltaram, foram mais de 450 excursões do Brasil que foram à Festa da Uva, principalmente da região centro-oeste, nordeste e sudoeste, que visitaram, inclusive e gente de outros países que estiveram na Festa da Uva, então elogiaram o evento. Mas as pessoas falarem faz parte, né? Porque falar é fácil, né? E principalmente hoje no mundo digital, tu consegue escrever e dar voz a um monte de baboseira aí. Faz parte da sociedade, a gente tem que entender, e realmente quando a coisa é mais séria, a gente dá uma maior atenção, mas tem comentários que a gente tem que deixar passar, e faz parte. Mas, sem dúvida nenhuma, o resultado foi muito positivo.
Agora, eu não consigo me lembrar agora bem se nos outros anos teve 4 dias de gratuidade. Acho que não, né?
Não. É a primeira vez. A outra festa, a de 22 não teve gratuidade. Até porque não existia lei de incentivo. A de 24 teve até uma das contrapartidas das leis de incentivo. Então, em 24 teve 2 dias, as 2 segundas-feiras. E esse ano a gente ampliou para 4. Não tinha necessidade, né? São 2 obrigatórios, a gente ampliou para 4. Foi melhor porque a gente sabe que a gente abre mão de uma receita, que ela não seria aquele número real com o número de visitantes do dia gratuito, mas para o expositor ele é bom porque ele movimenta muito o espaço nos dias que teoricamente são mais fracos, segunda e terça-feira. Então foram mais de 110 mil pessoas nesses dias de gratuidade. Movimentou muito o parque, deu um colapso no trânsito, porque realmente é muita gente indo ao evento. Teve muita gente que desistiu, mas aí é uma questão lógica, né?
Infraestrutura.
Não teria como, né? Se tivesse mais cancela, tu ia fluir um pouco mais o trânsito, mas é como muita gente indo no mesmo lugar, isso independente do lugar, que nem aqui em Caravaggio. Vai lotar e faz parte, a pessoa já vai sabendo que vai ser assim, né? Mas foi a primeira vez que teve 4 dias mesmo e foi muito positivo, assim, para o expositor. Para nós também, como organização, sem dúvida nenhuma, né? Só que o dia gratuito, ele é um dia que tu abre mão de receita, mas o custo, ele é igual, porque tu tem segurança, tu tem limpeza, tem tudo, né? Então, quando as pessoas falam assim, muita gente fala, não, tem que abrir mais dias grátis. É, mas aí eu tenho que ter mais patrocínios para viabilizar o dia grátis, né? Porque isso tem um custo.
Eu até chamei atenção para isso, porque no último dia, naquela terça-feira, o trânsito estava, não tinha como você chegar lá. Chegava, mas eu levei 1 hora para chegar, mas entendo, sei como é que é. Os arredores, tinha carro ali, quase entrando no bairro Pioneiro, lá, né, estacionado. E lá dentro, fluindo, assim, que é uma maravilha, né, o corredor largo de espaços. E eu ouvi um grupo de Caxias, uma família, tinha umas 4, 5 pessoas conversando, aí eles falando com as mãos cheias de compras, né? Aí eles falando, pá, legal, porque eu usei o dinheiro da passagem da entrada para comprar, e o outro diz, não paguei estacionamento, porque não botaram fora ali também. Então só a Lisa foram R$50 que foram deixados lá dentro.
Uhum.
É, e aí eles fazendo as contas ali, e eu, quando começaram a falar, eu fiquei ali prestando atenção, tipo um fofoqueiro, né? Escutando o que estavam falando. Aí eu vi que um falou que, reunindo tudo que eles compraram, aquele grupinho ali, gastaram mais de 3 mil lá dentro, com roupas, com isso e aquilo. Então você vê a importância disso, né? Certamente não viriam.
Não, exatamente, é isso que eu falei, a gente abre mão de uma receita, mas para o expositor, para o comerciante que está ali, é muito bom. E essa economia que eles fazem, geralmente eles acabam revertendo lá dentro.
Né?
Tu falou da segunda, terça-feira, se não me engano, agora o número naquele dia, naquela terça-feira, foram 44 mil visitantes.
Sim.
44 mil visitantes é o público de muitas festas na redondeza aqui, né? E o pessoal gosta muitas vezes de comparar, não, mas em tal cidade, tal evento, eu digo assim, ó, meu amigo, tal cidade, tal evento tem aquela peculiaridade, a festa da uva tem essa peculiaridade, não adianta tu comparar, porque são coisas completamente diferentes. Então assim, ó, que nem eu falei, o público de 44 mil, eu posso juntar 2, 3 festas aqui.
Mas a festa de queijo tá esperando 30 mil.
Então, por isso eu digo, são coisas diferentes, não adianta comparar. A gente respeita todos os eventos que tem, e aí, inclusive, eu participo dos eventos que tem na redondeza, porque eu gosto de ir nos eventos, até para conhecer e para degustar, porque geralmente são eventos gastronômicos, né? Sim. Que é uma das atrações da Serra Gaúcha. E por isso que eu digo assim, a Festa do Uva tem as suas peculiaridades, as suas formas, né? Até a escolha da Rainha e Soberanas também tem a sua forma, porque se tu falar com outro lugar, não, naquele lugar é assim. Sim, mas ali funciona assim, aqui funciona assim. Não adianta eu querer trazer aquela experiência para cá, porque aqui é diferente, né?
Sim.
Então é assim que se faz a história da Festa da Uva, mas é muito gratificante.
Muito bem, Fernando, tempo nos atropela, né? 9h54, quero te agradecer, parabenizar, né, pelas 3 festas que você fez junto com a equipe, mas você era o presidente, e fazer um particular nessa última, né? Essa última foi fantástica, digamos assim, o que você deixou para quem chega agora, opa, sabe? Eu vou ter que fazer melhor que o Fernando, né? E vai ter que se dobrar muito.
A régua tá mais alta, né? Subimos a régua. Faz parte, eu acho que, eu sempre digo assim, ó, que a próxima festa seja melhor que essa, não tenha dúvida nenhuma, a gente sempre quer a evolução de tudo, né? Eu não digo muitas vezes de público, né? Público, sim, é uma questão até de momento, assim, de questão econômica e tudo mais. Mas eu digo a festa, eu acho que a Caxias do Sul e a região merecem um evento bacana, um evento do tamanho da Festa da Uva, da sua importância que tem, economicamente falando também, porque a gente está movimentando somente em Caxias 250 milhões de reais. Se nós falar em região, região, nós estamos falando de mais de R$1 bilhão. Então é muito dinheiro injetado nas economias dos municípios. E isso é bem legal porque movimenta toda uma estrutura, uma cadeia produtiva e de serviços, afinal, gigantesca, né? Que não cabe a gente falar agora porque todo mundo sabe. Mas, sem dúvida nenhuma, o trabalho que a gente executou foi muito bacana e a satisfação, eu até brincava, né? Outro dia que tô andando na rua, assim, e as pessoas vêm me cumprimentar. Ah, tu é o presidente Fernando Bertotto, tu não me conhece, mas eu te conheço, te vi no jornal, na televisão e nas entrevistas, e tu fez uma bela festa, parabéns. Esse é o melhor salário que a gente pode ganhar.
Então, parabéns mais uma vez, né? E obrigado por ter vindo.
Obrigado, Zé, obrigado aos ouvintes da Rádio Minas, é sempre uma satisfação estar com vocês.
O programa Gente que faz volta no próximo sábado. Um abraço, bom final de semana a todos. Na sequência, Cursilha e Movimento.
Caravaggio apresentou o programa Gente que Faz.